Seja muito bem-vinda ao Song Portugal. É para nós uma grande honra e privilégio ter-te connosco nesta reunião. Estás connosco pela primeira vez, porque não colocares o emoji da mão aberta no chat onde te encontras, ou estás a ver esta reunião em diferido? Não te esqueças de ir ao song.pt/visita e contar-nos o teu nome, que nós vamos adorar ficar a conhecer-te. Agora, prepara-te, envolve-te, vai buscar o teu bloco de notas e usufrui da melhor reunião que nós podemos preparar para ti hoje. Portanto, contamos contigo para um tempo extraordinário. Obrigada por estares connosco e bem-vindo a casa.
Jonas, capítulo 1. Ora, Jonas é um livro profético do Velho Testamento. Jonas, capítulo 1. Eu vou ler na versão o livro e diz assim: O Senhor enviou uma mensagem a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela o seguinte da parte do Senhor: Vou destruir-vos, tenho visto toda a vossa maldade. Mas Jonas resolveu ausentar-se para longe do Senhor. E desceu até à costa, até ao porto de Jope, onde achou um navio que partia para Tarsis. Comprou uma passagem, entrou no barco, seguindo para Tarsis e fugindo ao Senhor. Enquanto o barco navegava, o Senhor fez levantar-se uma terrível ventania e desencadear-se uma tempestade tal que o navio estava a ponto de se despedaçar. Temendo pelas suas vidas, os marinheiros, desesperados, gritavam cada um pelo seu Deus e atiravam pela borda fora carregamento para tornar mais leve a embarcação. Enquanto isto se passava, Jonas dormia profundamente lá no fundo do barco. O capitão mandou chamá-lo. O que é que se passa contigo? Estás a dormir numa situação destas? Clama também ao teu Deus para ver se ele tem misericórdia de nós e nos salva. A tripulação resolveu tirar à sorte a fim de verificarem quem é que de entre eles ofendera os deuses e provocava tamanho temporal. E a sorte caiu sobre Jonas. O que foi que fizeste? Perguntaram-lhe, para que este furacão tremendo caísse sobre a gente. Quem és tu? Que fazes tu? De onde vens e de que nacionalidade és? Eu sou hebreu. Adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra e os mares, respondeu Jonas. Depois contou-lhes que estava a fugir do Senhor. Os homens ficaram aterrorizados. Oh, e porquê que fizestes uma coisa destas? O que é que havemos de te fazer para acabar com esta tremenda borrasca? E o tempo piorava assustadoramente. Deitem-me ao mar e tudo ficará calmo outra vez, porque sei que esta tempestade veio por minha causa, disse Jonas. Entretanto, os remadores tentavam em vão levar o barco para a costa, mas a tormenta era tal que se tornava impossível lutar contra ela. Então, bradaram um rogo ao Senhor, o Deus de Jonas. Ó Senhor, não nos tires a nós a vida por causa do pecado deste homem. Não nos tornes responsáveis pela sua morte. A culpa não é nossa. Enviaste esta tempestade sobre ele, tu sabes por que razão. Pegaram depois em Jonas, lançaram-no pela borda fora e tudo se acalmou. Aquela gente ficou presa de um imenso respeito pelo Senhor. Ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram votos de o servir. Versículo 17. No entanto, o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. Este ficou vivo no interior do peixe por 3 dias e 3 noites. Até aqui a palavra de Deus. O título da minha mensagem é Lança o Jonas fora do barco. Não sei se há algum Jonas aqui hoje. Há aqui alguém chamado Jonas? Não é para ti. Sabem, como o próprio texto diz, no início do capítulo 1 do livro de Jonas, diz que Deus falou com Jonas para ele ir até à cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, uma grande metrópole na altura, para ir à cidade de Nínive e pregar, basicamente, a condenação, se não houvesse arrependimento. A dizer que ele iria se destruir por causa da maldade que existia em Nínive. Ora, se nós estudarmos um pouquinho do contexto histórico da cidade de Nínive, nós entendemos porque é que Deus mandou Jonas lá. Porque era uma cidade terrível. Era uma cidade terrível, capital da Assíria, cheia de maldade, cheia de promiscuidade, cheia de violência. Era uma cidade muito violenta. E nós podemos dizer que, fazendo uma comparação com os dias de hoje, que a cidade de Nínive era dominada por terroristas. Vamos assim dizer. Terroristas. Agora imaginem o que é Deus enviar-te a ti ou a mim. Dizer assim, olha, vais àquela cidade que está cheia de terroristas. Portanto, tudo gente boa, gente pacífica, gente... E vais dizer na cara deles que eles vão ser destruídos se eles não se arrependerem. Imaginem o que é Deus pedir a cada um de nós para fazer isso. Dizer, vai até aquela cidade, está cheia de terror e conhecida pelo terror, pela violência, e vai lá e diz-lhes na cara, não é por e-mail, não é via Instagram, porque nas redes sociais todos têm o peito cheio, é cara na cara e diz-lhes que se eles não se arrependerem, eles vão ser destruídos. A Bíblia diz que Jonas fugiu, como tu fugias e eu fugia também. Porque aquilo que Deus lhe estava a pedir, era alguma coisa que, do ponto de vista humano, era arriscado. Só por si, ir a Nínive já era arriscado. Ok? É como aquelas cidades ou regiões de cidades que, quando a gente vai, diz assim, olha, não vás àquele lugar. Não vás àquele lugar. Eu nunca mais me esqueço, a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, aqui alguém do Rio? Primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, e eu fui com alguém que tinha uma empresa de transporte de celebridades. E ele era amigo do pastor, meu amigo, e ele andava connosco. E ele sabia exatamente, ele dizia, tu tens que saber aonde vais, com quem vais, à hora que vais e como é que vais. Porque há sítios que nem assim podes ir. Então, imaginem o que é Deus falar para nós irmos para o meio de uma destas cidades ou áreas da cidade e confrontá-los a dizer que Deus vai-vos destruir se vocês não mudarem. Ora, vocês entendem porque é que Jonas fugiu. Jonas não fugiu porque era fraco, cobarde, mas ele pensou. Ele pensou. E é interessante também nós lermos a história do ponto de vista de quem já passou pela história. Porque eu acredito que se Jonas estivesse a escrever este livro profético, no momento em que estava a passar as coisas, ele não escrevia assim. Ele de certeza que ele diria alguma coisa como... E eu tive uma sensação que eu pensei que era de Deus, mas depois pensei bem e achei que Deus me estava a dirigir para Tarsis. Ele, depois da história, ele consegue ter a lucidez de perceber que estava a fugir. Mas enquanto ele estava no calor do momento, a cabeça dele estava a pensar, porque o que é que eu vou fazer para uma cidade como aquelas, dizer uma coisa destas para estes assírios que eram como terroristas? Ora, Jonas fugiu de Deus, e ele só reconheceu que estava a fugir depois de toda esta história. Quando este livro foi escrito por ele, só depois é que ele reconheceu que ele estava a fugir. Sabem, eu duvido que esta história fosse relatada como algo bom se ela fosse escrita enquanto decorria. Eu duvido. Esta sensação de nós olharmos para uma história que tem um final é porque alguém escreveu depois das coisas passarem. Ora, deixem-me dizer uma coisa. Nunca deixes que escrevam a tua história enquanto tu passas por momentos difíceis. Espera sempre. Nunca tires conclusões. Nunca tomes decisões enquanto estás a passar pela história. Aguarda sempre mais um bocado, porque às vezes o tempo vai nos dar uma perspectiva sobre as coisas completamente diferente daquela que nós tínhamos quando estávamos a passar por elas. Quem é que já se riu de coisas do passado, mas que quando passaram por elas não se riam de todo? Alguém? Alguém hoje já se ri de situações e quando as conta, até conta com uma gargalhada, mas quando passaram por elas, não é a última coisa que vocês queriam é rir? Olha, já me aconteceu, às vezes situações que eu hoje conto e rio-me e vê lá e depois isto e depois aquilo, mas na altura eu não tinha vontade nenhuma de rir. E esta é uma lição muito grande que Jonas nos está a dar, é que independentemente da dificuldade que a gente passe, da situação por mais escura que ela pareça, por mais incontornável, por mais que não seja possível resolver, espera, não defina já, não comeces logo a contar uma história que ainda não acabou. Às vezes nós começamos logo a contar uma história que ainda não acabou. É o meu fim, tudo vai terminar, estou desgraçado. Não é? E começamos logo a contar. É interessante. Quem é que ouviu aquele testemunho incrível daquela senhora do restaurante que nós vimos no domingo de Páscoa? Eu vou pedir, já pedi à nossa equipa que num destes domingos a gente passe essa história outra vez no momento da oferta. E quando ela, lembra-se quando ela disse que tinha problemas de saúde, só tinha um rim a funcionar e o que funcionava não funcionava muito bem. E um dia fez um exame, calculo que uma ecografia, qualquer coisa assim, e em vez de um quisto tinha 5 e tinha uma mancha, não é? E ela disse assim, ai que já estou desgraçada. Mas e depois disse, mas eu vim ao batismo, fui batizada, e quando fui de novo para fazer de novo exame, tinha desaparecido. Ela hoje contava isso com um sorriso nos lábios, mas na altura não tinha. Nós em Deus temos que sempre aguardar pelo fim da história. Enquanto tu respirares, enquanto o teu coração bater, enquanto tu tiveres vida, não tires já uma conclusão. Deus está no trono, Ele está no controle, e enquanto tivermos vida, há esperança de que as coisas podem e vão mudar. Não comece logo a profetizar sobre a tua vida enquanto a história não acabar. E foi isso que aconteceu com Jonas. Nem sempre aquilo que parece é pelo que temos que esperar. Às vezes aquilo que chamamos evidências parece uma coisa, mas no plano de Deus elas são outra, que só o tempo vai mostrar o que é que elas são. E às vezes pensamos que vêm para nos destruir e têm potencial para isso. Mas com o tempo nós pensamos que Deus tinha um plano até nisso para que nós possamos crescer e para que nós possamos alcançar alguma coisa que não estávamos à espera. Ok? Nem sempre aquilo que parece é pelo que temos que esperar em Deus e só tirar conclusões no fim. Talvez estejas a passar por um momento mau na tua vida, não tires já conclusões. Não tires já conclusões da tua vida. Isto não vai dar nada, eu estou desgraçado, eu estou falido, eu estou feito, eu já não tenho esperança, eu só tenho X tempo de vida. Não tires já conclusões. Aguarda a história. Deixa o tempo passar e confia em Deus, porque Deus sempre tem um plano. E eu hoje queria ver desta história alguns princípios muito importantes. E o primeiro é que fugir de Deus é sempre mais caro do que obedecer a Deus. Eu às vezes ouço falar, e eu falo, acerca do preço de obedecer a Deus. Porque é um preço em obedecer a Deus. Mas nunca ouço falar do preço de desobedecer a Deus. É que se querem comparar preços, o preço da desobediência é mais alto do que o preço da obediência. Eu não estou a dizer que obedecer não tem um preço. Tem. Mas o preço da desobediência é mais caro. Sabem qual é a diferença? É que o preço da obediência vem no início. Quando tu obedeces, tu sabes o preço. O preço da desobediência está escondido. Vocês sabem aquelas vigarices que se dizem assim, ah, isto é só custa isto. E depois é mais isto, e mais aquilo, e mais o porque estava escondido. Mais uma taxa para aqui, mais um não sei o quê para ali, mais não sei quantos. E dizem assim, compre isto por 99,9 euros. Normalmente é assim, 99,9. E quando vais a pagar, são 150. Ah, pois, mas tem mais isto, e tem mais aquilo, e tem mais aquilo outro, e tem mais não sei o quê. Eu nunca mais me esqueço Uma vez estava, foi a minha primeira vez em Nova York. Parecia um totó no meio de uma cidade daquelas, tão grande. E alguém da minha família tinha-me pedido, naquela altura, isto já foi há muitos anos, ainda se usava máquinas de fotografia com rolo. Dizia, porque lá era bem mais barato, o dólar era bem mais barato. E ele deu-me o dinheiro e disse, olha, compra-me esta máquina com este modelo, porque eu vi que custa X, é mais barato. Se não for, não traz, mas é mais barato. E eu fui, disseram, olha, vais àquela rua, que é a rua onde vendem as máquinas mais baratas. E as pessoas andavam na rua, compra aqui, compra ali. E eu fui, porque vi ainda mais barato do que aquilo que ele estava à espera. E eu achei, uau! Vou impressionar o meu cunhado. E então entrei e disse, eu quero esta máquina, custa, já não me lembro, X, está bem, uau, ele trouxe e tal, e depois disse, olha, mas isto precisa ter uma pilha para não sei o quê, para mamãe, para não sei o quê, tá, 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 tá. Ficou, e quando eu vi a conta era o dobro. E eu senti-me enganado, e disse, não, mas eu só tenho este dinheiro para gastar. Tive que ir para o outro lado. Ou seja, quando nos querem enganar, não apresentam o preço todo. E esse é o preço da desobediência. A desobediência às vezes até aparece com um preço baixo. Às vezes comparas o preço da desobediência com o da obediência e dizes assim, ah, será que vale a pena obedecer? Não te deixes enganar, porque com o tempo a fatura vai chegar da desobediência. É sempre, sempre, é sempre melhor obedecer do que desobedecer. Porque sim, a obediência tem um preço. Mas sim, a desobediência tem, a longo tempo, um preço bem maior para as nossas vidas. E é interessante que diz no versículo 3 que Jonas resolveu, tomou a decisão de ausentar-se para longe. E diz que desceu até à costa. É interessante que Jonas desceu. Pois quando nós fugimos de Deus, é sempre a descer, nunca é a subir. Quando alguém foge da obediência a Deus, é uma questão de tempo até a vida começar a descer, a descer, a descer. Deixa-me dizer-te uma coisa. Por mais alto que pareça o preço de obedecer a Deus, escolhe sempre obedecer. Porque no fim do dia, no fim do dia, o preço é menor e não irás a descer, irás a subir. A vida daqueles que desobedecem é uma questão de tempo até começar a descer. Pagas sempre mais por fugir do que por obedecer. É impressionante a criatividade da desobediência. Os alibis, as mentiras que se têm que inventar, as coisas que temos que fazer às escondidas com medo que alguém veja. A desobediência sempre tem um preço bem maior. E a desobediência de Jonas ia-lhe custando a própria vida. Ele fugiu, fugiu por causa de ter medo de perder a vida e foi exatamente caminhar até lá. A segunda coisa, diz no versículo 5, temendo pelas suas vidas, os marinheiros desesperados gritavam cada um pelo seu Deus e atiravam pela borda fora carregamento para tornar mais leve a embarcação. O segundo princípio é, não lances fora a carga errada. Sabem, um dos procedimentos de segurança, quando um navio, e principalmente nesta época que não tinham motores, etc., era tudo a remos, e a Bíblia diz que eles tentavam remar para chegar à costa e não conseguiam. Um dos procedimentos de segurança é aligeirar o navio, é retirar-lhe peso. E normalmente eles começam por deitar fora aquilo que é menos útil, aquilo que, por exemplo, aquilo que não faz depender a sobrevivência deles. Por exemplo, entre lançar fora a água para eles beberem ou a mercadoria que eles estão a transportar, eles lançam a mercadoria. Porque é preferível depois os prejuízos de terem perdido a mercadoria do que propriamente perderem a vida. Porque se lançarem fora o mantimento, o que é que lhes adianta ficar com a mercadoria? Vão acabar por perder as duas coisas. Certo? Porque se eles morrerem, se eles não tiverem com o que beber, se não tiverem com o que comer, a mercadoria também não chega ao lugar. Então, o procedimento é sempre aligeirar, tem que se aligeirar o barco, lançando fora, em primeiro lugar, as coisas que são menos essenciais à sobrevivência da tripulação. Então isso vai fora. Isso vai fora, é as primeiras coisas que vão fora. E eles começaram a ter exatamente esse procedimento, que é o procedimento normal. Começaram a aligerar o navio. A Bíblia não diz que carga o navio levava, mas com certeza eram as mercadorias, as coisas que eles estavam a levar, os pertences pessoais. Então eles estavam lançando tudo isso fora para aligerar a carga do barco. Mas diz que, enquanto isto se passava, Jonas dormia profundamente lá no fundo do barco e o capitão mandou chamá-lo. O que é que se passa contigo? Estás a dormir numa situação destas? Chama também o teu Deus para ver se ele tem misericórdia de nós e nos salva. Ora, eles estavam com o procedimento normal, mas as coisas estavam, a Bíblia diz que pioravam. Era estranho para experimentados navegadores que, em vez de melhorar com o aligeiramento da carga, piorava. E eles achavam que alguma coisa estranha estava ali a passar, ao ponto de eles começaram cada um a invocar ao seu Deus. E eles acharam estranho Jonas estar a dormir e acordaram e disseram: o que é que se passa contigo? O que é que se passa contigo que tu vês que a gente está numa situação de risco de vida, vês toda a gente a orar aos seus deuses, eu nem sei qual é o teu Deus, mas não te vejo orar a ninguém. O que é que se passa contigo? Eu não sei se alguma vez vocês já passaram por uma situação na vida em que são tentados a lançar fora, a livrarem-se de coisas que não é necessariamente aquilo que está a causar a situação onde vocês estão. Às vezes nós passamos por dificuldades, por tempestades, por situações na vida e tentamos tomar decisões. Então começamos a tomar decisões e a estabelecer prioridades e a lançar fora algumas coisas da nossa vida, a ver se ela melhora. Às vezes lançamos fora as coisas que não são a causa da situação onde nós estamos e a causa continua lá. Eu às vezes falo com pessoas e elas estão a passar por dificuldades e começam a tomar decisões e às vezes eu digo: olha, mas isso não te vai resolver. Aliás, isso só te vai piorar. Nunca lances fora alguma coisa que é vital para a tua sobrevivência. Por exemplo, se estás a passar um momento difícil da tua vida, nunca lances fora algo que te faz estar próximo de Deus. Às vezes as pessoas tomam decisões e dizem: ah, pastor, eu agora estou a passar uma dificuldade, eu agora não vou poder ir à igreja. Decidi porque eu preciso disto, preciso daquilo, eu não venho mais à igreja. Ou por uns tempos eu não venho mais à igreja. Ou, por exemplo, olha, eu agora por uns tempos eu vou ter que deixar a minha família. Nós temos que pensar muito bem nas coisas para perceber se nós não estamos a lançar fora as coisas que não são a causa de nós estarmos naquela situação e às vezes continuamos com a mesma situação e vai às vezes a pior. Eu queria que nós tivéssemos hoje uma revelação de Deus, que Deus nos ajude a ver que há coisas que nós nunca devemos lançar fora. E as coisas que nunca devemos lançar fora são as coisas que garantem a nossa sobrevivência eterna. A vida eterna, aquilo que garante a nossa vida eterna, é aquilo que nós nunca, em situação alguma, devemos lançar fora. Então, se tu estiveres perante um dilema em que tens que escolher entre várias coisas, garante que aquela que garante a tua eternidade não é lançada fora. Porque foi isso que estava a acontecer aqui. Havia uma causa, e a causa era a desobediência de Jonas, e eles não sabiam, então estavam a lançar tudo fora, e nada melhorava. Então, cuidado com aquilo que tu lanças fora da tua vida. Nunca lances fora alguma coisa que é essencial para a tua eternidade. Nunca lances fora o teu relacionamento com Deus. Nunca lances fora o teu tempo com Deus. Nunca lances fora a tua devoção. Nunca lances fora a tua devoção. A devoção é alguma coisa interna, interior, mas que é expressada exteriormente. O tempo, nós damos tempo àquilo que nós somos devotos. Certo? Quando alguém, por exemplo, é devoto... Hoje não vou falar em futebol, mas... Não é de Deus falar em futebol. Se alguém é devoto a um clube de futebol, a um time de futebol, vai gastar tempo com isso. Se alguém é devoto a um partido político, vai gastar tempo com isso. Se alguém é, seja o que for, A devoção é medida pelo nosso tempo. E tempo é uma carga que a gente tem. Quando a gente às vezes diz, ah, eu preciso, eu tenho que criar tempo para isto, eu tenho que criar tempo para aquilo, eu tenho que criar tempo para aquilo outro. Ótimo, faz uma gestão do teu tempo, mas nunca lances fora a carga errada. Manda o Jonas fora. Manda aquilo que está a causar a situação. Manda aquilo que está a causar a situação. Não mandes o resto fora. Não mandes as coisas de Deus fora. Quando alguém está com falta de oxigênio, a última coisa que ele tem que desligar é o tubo que lhe fornece oxigênio. Não deixes fora a carga errada. Manda aquilo que realmente está a causar o problema. O capitão do navio mandou Jonas orar a Deus, ao seu Deus. Disse, ora ao seu Deus. Vocês veem a Bíblia relatar ele orar a Deus? Porquê é que ele não orou a Deus? Ele não tinha lata para tanto. O que é que eu vou dizer? Eu sei porque é que isto está a acontecer. Eu sei porque é que isto está a acontecer. Ele tinha uma consciência de porque é que as coisas estavam a acontecer. Mas também essa consciência foi o primeiro passo para ele mudar. Sabem qual é o problema? É quando as pessoas mandam o que é essencial fora e já não têm consciência do que estão a fazer. Já perderam a consciência. Perderam a consciência. Às vezes lançamos fora do nosso relacionamento com Deus, já não temos tempo para Deus, para ouvir a palavra de Deus, para estar na casa de Deus, para servir a Deus. Lançamos fora, mas já não temos consciência. Até que vem a fatura. E muitas vezes a fatura não vem só para nós, vem em forma da vida dos nossos filhos. Vem em forma na vida dos nossos familiares. E eu hoje quero... Eu sei que eu não estou perante um bando de terroristas como o Jonas, mas quero-te dizer, ainda vamos a tempo, todos nós, porque eu também tenho que me arrepender muitas vezes. Muitas vezes vamos a tempo de dizer, olha, eu não vou lançar fora aquilo que é essencial na minha vida. Há outras coisas que eu posso lançar fora. Há outras coisas que eu posso deixar de fazer para ter mais tempo. Há outras coisas. Porque eu não tenho como pagar a fatura da desobediência. É impossível pagar a fatura da desobediência. Então, não lances fora a carga errada. Manda o Jonas para fora do barco. E a terceira lição. Deus resgata-nos de situações criadas pela nossa própria desobediência. Olhem o que diz o versículo 17. O último versículo que nós lemos diz: no entanto, o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. Este ficou vivo no interior do peixe 3 dias e 3 noites. Este acontecimento, interpretado no momento, imaginem, no momento, assim, ele é a causa da tempestade. Agarram no homem e mandam de bora fora, para dentro da água. E logo naquele momento, um grande peixe está a passar e engole. O que é que a gente dizia? Uau, que bênção de Deus. Não, a gente dizia, ih, que azar do caneco. Logo naquele momento. Assim, Deus, onde é que... Então, eu agora assumo que a culpa é minha, que a responsabilidade é minha. Digam eles para me mandarem fora. Olha, é um ato de algum arrependimento. E a paga pelo meu arrependimento é que naquele exato momento, por acaso, ia a passar um grande peixe e mal eu entrei, zuca, fui engolido. É preciso ter azar. Era assim que nós descreveríamos. Imagino que era vocês verem, mandarem alguém para fora e de repente... Uf, ai. Coitado. Olha, foi-se a tempestade e foi-se o Jonas. Agora a minha pergunta é, olhando para este texto, e nós sabemos o fim da história, será que existem coisas na nossa vida que parecem ser um grande azar? Parecem ser, uau, que grande azar. Que coincidência infeliz. Ninguém dizia, uau, não, infeliz. Será que existem coisas na nossa vida que parecem ser um grande azar? Que são, na verdade, intervenções divinas para nos resgatar da nossa própria desobediência? e levar-nos ao propósito para o qual Deus nos criou? Será que muitas vezes nós recusamos o resgate de Deus porque ele vem numa forma que a gente não identifica como resgate? Quem pensaria que o resgate e a salvação de Jonas era ser engolido por um peixe? Ninguém. Se os marinheiros o viram ser engolido, se eram católicos, faziam assim. Se eram pentecostais, começaram a falar em línguas. Porque este já foi. Será que Deus, muitas vezes, nos resgata de maneiras de coisas ou através de coisas que nós pensamos que grande azar? Ou será que podemos perder o resgate de Deus porque a forma como ele aparece não nos parece, na verdade, um resgate? Se viesse um barco, um iate, a passar ali e mandasse um barco e te tirasse para um spa, se vá, tiveste 5 minutos nesta água gelada, a gente agora... E a gente diz, uau, Deus, obrigado, Deus, tu és bom, que coisa fantástica, tiraste-me do pior e vê lá. E Deus deu-me o melhor logo a seguir. Deus tirou-me de um barco de mercadores e que cheirava mal e eu agora estou aqui. Uau, Deus é bom. Mas eu garanto-vos que na barriga do peixe, aliás, na barriga de qualquer coisa, nunca cheira melhor do que cá fora. Nunca é mais confortável do que cá fora. Às vezes nós recusamos o resgate de Deus porque ele vem numa forma que não nos parece adequada. Mas Deus usa coisas que não são adequadas para nos levar ao seu propósito. Se tu pedires a Deus para te resgatar, ele vai te resgatar, mas não te deixa escolher a forma. Quando tu estás numa aflição, diz assim, e ligas para o 112, e ligas para... Consegues enviar estás num naufrágio. Diz-se, olha, estou num barco, está a meter água, estou a naufragar. Podem enviar socorro. Mas, por favor, podem enviar um helicóptero daqueles mais confortáveis. Pode trazer aquela pessoa que eu tenho mais confiança. Pode levar o capitão. E, se possível, mandarem um barco também já com mantimentos e mantas e camas para eu poder logo descansar e não... Olha, e já... Ninguém faz isso. É o que vier. É o que vier. E às vezes, quando nós clamamos a Deus, também dizemos a Deus como é que Ele deve nos resgatar. Como é que Ele deve fazer? O que é que Ele deve usar? O que é que Ele pode ou não pode usar? E por isso nos tornamos seletivos. Ai, Deus não... Não, isso Deus não queria falar. Não, isso não... Deus não queria mandar um peixe para mim. Não, isso não é Deus. Deus é amor. É amor, exatamente. Por isso Ele mandou o peixe. Sabem... O capítulo 2, nós vamos ter tempo de ler, capítulo 2, faz a descrição de Jonas dentro da barriga do peixe. Os primeiros versículos é uma coisa deprimente, claro. Ele começa a descrever, até o versículo 8 do capítulo 2, ele descreve a sua situação e como é que ele está, e desiludido, e no meio, nos trevas, e no fundo do abismo. Claro, imagina-me do lado, no meio. E o peixe não estava ali sossegadinho a apanhar banhos de sol, não é? E de vez em quando lá vinha água salgada, e de vez em quando tinha companhia, outras coisas que ele comia, etc. E ele esteve lá, e ele descreveu aquela situação horrível. Mas no versículo 9, e eu vou ler o versículo 9 para vocês, diz assim: mas a mais ninguém prestarei culto, senão a ti. E falo-ei com o coração profundamente agradecido, com a certeza que cumprirei as minhas promessas. Obedecerei. Só do Senhor me vem a salvação. Ou seja, houve uma mudança no versículo 9. Ele passou de reclamar e de descrever e começou a louvar. A ser grato. Ele começou a ser grato. E diz a palavra de Deus no versículo 10. Logo. Deus mandou ao peixe que lançasse Jonas numa praia, e o peixe assim o fez. Não é coincidência de que quando Jonas começou a ser agradecido, mesmo no meio de uma situação difícil, ele saiu da barriga do peixe. Não sejas insatisfeito. Não sejas um reclamador, sempre a reclamar. Ser grato. Gratidão traz libertação. Gratidão traz solução. É a gratidão que abre os céus sobre a nossa vida. Tu não sais de situações difíceis com reclamação. Sais com gratidão no teu coração. Sabem? É interessante a gente pensar, mas porquê é que Deus enviou um peixe para o homem estar ali? Foram 9 versículos. Eu não sei de 9 versículos, se calhar foram 9 dias. Não faço ideia. 3 dias? Diz a palavra de Deus, 3 dias e 3 noites? Na barriga de um peixe. Foi um fim de semana. Foi uma escapadinha de fim de semana. Minha pergunta é, Deus, mas porquê? Tu escolheste uma situação tão desconfortável para resgatar Jonas. Deixa-me dizer-vos uma coisa. Se o resgate viesse em forma de conforto, ele não aprenderia a lição. Porque se nós sempre formos resgatados confortavelmente, nós não aprendemos a lição. É o desconforto que cria em nós uma aversão a dizer, eu nunca mais quero passar esta situação. Se fosse por um iate, ele, na próxima vez que Deus falasse com ele, ele dizia, vou desobedecer. Mesmo que aconteça alguma coisa, e depois Deus, ele é tão bom, que ele vai me salvar com um iate confortável. Não tem assim tanto problema. Mas quando nós experimentamos a barriga do peixe, a escuridão, um pouco do preço da desobediência, quando Deus nos livra, a gente sai da barriga do peixe com uma certeza. Eu não quero voltar aqui. Eu aprendi a lição. Jonas aprendeu mais de 3 dias e 3 noites na barriga do peixe do que em obediência do que a sua vida inteira. Às vezes Deus usa coisas duras para nos resgatar, mas é para nos impedir de a gente voltar lá outra vez. Ninguém quer voltar. Se tu fores a um hotel super chique, super confortável, super bem recebido, tu queres lá voltar outra vez. Mas vai a algum lugar onde cheira mal, onde não comes, onde não consegues dormir com o barulho, onde não tem condições, onde sais completamente... Alguém já completamente desiludido e diz, eu nunca mais volto aqui. Eu nunca mais volto aqui. Fui maltratado, não tenho condições. Não, eu não quero isto. Se o resgate da desobediência for conforto, isso não cria em nós um senso de eu não quero voltar ali. Eu não quero voltar ali. Sabem, as crianças, a gente diz assim, não mexas aí, senão cortas-te, senão queimas-te. Por exemplo, não mexas aí que senão queimas-te. A gente ensina para evitar que se queime. Se desobedecerem, como 99,9% das crianças, e tocarem e queimarem-se, sabem o que é que vai acontecer? Elas não tocam mais. Porque o quê? Porque a lição da desobediência foi desconfortável. Porque se a lição da desobediência fosse... Entendem o que eu estou a dizer? Voltará lá outra vez. O desconforto gera em nós uma decisão sólida de dizer, eu não quero isto para a minha vida outra vez. Eu não quero passar por isto outra vez. Eu não quero que a minha família passe por isto outra vez. Eu não quero passar por isto outra vez. É por isso que Deus muitas vezes te resgata de formas dolorosas. Para que no fim tu possas dizer, obrigado Deus, porque me resgataste, mas eu não quero voltar lá outra vez. Quero ser obediente a ti. eu não quero voltar lá outra vez. E talvez nesta manhã hajam pessoas que estejam a passar situações na vida duras e difíceis. Deixa-me dizer-te, talvez Deus esteja a dizer-te, não voltes lá outra vez. Ele vai-te resgatar, Ele vai-te livrar, Ele vai-te salvar, mas não voltes lá outra vez. Sabem, Ele nos aceita como nós somos, mas Ele não nos aceita para ficar como nós estamos. E às vezes permite-nos passar por dor e tribulações para que a gente aprenda e decida: eu não quero voltar lá outra vez, eu não quero voltar à vida velha, eu não quero voltar aos velhos hábitos, eu não quero voltar aos velhos vícios, eu não quero voltar ao velho estilo de vida, eu não quero voltar de novo onde Ele me resgatou. Eu não quero. Eu não quero ficar dependente outra vez. Eu não quero ficar longe de Deus outra vez. Eu não quero que a minha família sofra pela minha desobediência. Nunca mais. Eu não quero. Eu vi os efeitos que isso teve na minha vida, na minha família, nos meus filhos. Eu não quero mais. Eu sei a dor que eu passei. Eu sei o que eu sofri por ver isso acontecer. Eu não quero voltar lá mais outra vez. É por isso que Deus nunca desperdiça nenhuma dor nossa. Não é porque Ele não nos ama. Não é porque Ele seja sádico. Ai, agora vou-te castigar. Vais sofrer, vou-te castigar. Não, Ele não te está a castigar, Ele está-te a resgatar. Deus não te está a castigar, Deus está-te a resgatar. Ele está a permitir que tu passares por isso, para que tu possas tomar uma decisão no teu coração e dizer: eu não vou voltar lá outra vez. Ele não está aqui para te receber e dizer que és um fulano porreiro e vamos caminhar juntos e nada. Não, Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer que tu vivas uma vida em abundância. E se para isso tu tiveres que passar pela barriga do peixe, para que quando o peixe te libertar na praia, tu possas dizer: Deus, eu vou-te obedecer, eu não quero voltar ali outra vez. Ele hoje quer te libertar, Ele hoje quer te salvar, Ele hoje quer mudar a tua vida, Ele hoje quer restaurar aquilo que tu perdeste, para que tu possas dizer: eu não quero voltar lá outra vez. Eu não quero voltar lá outra vez. Eu não quero estar nesta situação outra vez. Deus, eu estou aqui. Quero-te obedecer. Custa o que custar. Como fazemos nas águas dos batismos. Quero ser fiel até ao fim. Custa o que custar, Senhor. Eu não quero voltar outra vez lá. Eu não quero voltar lá outra vez. Eu não quero passar outra vez para a experiência de ser lançado fora do barco, estar na barriga do peixe. Eu não quero voltar. Eu prefiro enfrentar os assírios e dizer o que tu dizes do que voltar a esta vida outra vez. Será que há arrependimento neste lugar, no teu coração, no meu coração, para que possamos dizer: eu não quero voltar lá outra vez. Eu não quero. E nesta manhã, eu sei que a mensagem do arrependimento, à primeira vista, não é uma mensagem muito cool, mas é a mensagem de mudança. Talvez estejas aqui nesta manhã, estejas a passar pela barriga de um peixe, situação difícil. Mas toma hoje a decisão de dizer: Deus, eu vou ser grato a Ti. Eu sei o que é que me trouxe até aqui. Eu virei-te costas, eu ignorei-te. Eu comecei a dar ouvidos a outras coisas. Eu não obedeci. Mas eu não quero ficar aqui outro mais. E eu não quero voltar mais aqui, Senhor. Ajuda-me. Liberta-me. Restaura-me. Porque eu assumo um compromisso diante de Ti. Eu não vou voltar lá outra vez. Eu vou pedir para todos ficarmos de pé. Com os nossos olhos fechados, nossas cabeças curvadas, e não há movimento na sala agora para darmos um momento de intimidade. Este é um momento muito importante, onde a vida de pessoas se vai decidir para a eternidade. Onde pessoas podem decidir entre estar longe e estar perto de Deus. Se tu hoje ouviste a palavra de Deus e tu nunca tomaste a decisão de dar a tua vida a Jesus e hoje queres tomar esta decisão, eu quero-te dar essa oportunidade. Eu não estou a falar da religião ou de simplesmente acreditar que Deus existe. Estou a falar de ter um relacionamento pessoal com Deus. Se tu és esta pessoa, este convite é para ti. Eu queria juntar a este convite também todas as pessoas que estão como que Jonas. A desobediência, as más escolhas, as más decisões têm-te colocado numa situação difícil. Tu esfriaste na tua fé, afastaste-te de Deus. Talvez até aches que tenhas, e tens, razões humanas para isso. Mas hoje ouviste a palavra de Deus. Eu quero voltar de lá outra vez. Eu quero voltar a ter paz com Deus. Eu quero voltar a ter comunhão com Deus. Eu quero voltar a ter um relacionamento com Deus sério. Eu não quero ser apenas alguém que vem picar o ponto à igreja. Eu quero voltar a fazer a minha paz com Deus, a minha reconciliação com os caminhos da fé. Se tu és uma destas pessoas, este apelo é para ti também. Eu daqui a pouco vou pedir a todas estas pessoas, quando eu disser, façam uma coisa muito simples, no lugar onde estão, façam um sinal apenas levantando o braço, para eu ver. E eu irei fazer uma oração a Deus aqui do palco. Irei pedir a todos para repetirem em voz baixa no lugar onde estão esta oração. E porquê é que isto é importante fazer isto? Porque a Bíblia diz em Romanos no capítulo 10, que a salvação vem por crer no coração e confessar com a boca. Eu creio que a palavra de Deus foi pregada e fé nasceu no teu coração. Mas agora é importante confessar com a boca através desta oração. Se tu estás a assistir online em casa e queres fazer esta oração connosco, quando eu pedir aqui na auditório para levantarem o braço, coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e faz esta oração connosco. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, se tu és uma destas pessoas, queres dar a tua vida a Jesus, ou simplesmente queres fazer a tua paz com Deus, eu vou pedir agora mesmo, no lugar onde tu estás, que levantes rapidamente um dos teus braços. Levanta agora, sem vergonha. Eu estou a ver muitos braços levantados. Sem vergonha, levanta bem alto. Uau. Lá atrás estou a ver também. Levanta bem alto. Uau. Vamos repetir esta oração. Digam comigo, Pai querido, muito obrigado, porque tu me amas e nunca desistes de mim. Nesta manhã, abro o meu coração para que Jesus Cristo seja o meu Senhor e o meu Salvador. Abro o meu coração para fazer a minha reconciliação contigo. Perdoa os meus pecados. Perdoa a minha desobediência. E ajuda-me a seguir o caminho que tu tens para mim, porque eu sei que se eu seguir esse caminho eu vou ser vencedor em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Chegámos agora ao fim da nossa reunião. Espero que tenhas tido um tempo incrível. Se tomaste a decisão de seguir Jesus, nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras ou possas ir a elsong.pt/Jesus e contar-nos da tua decisão. Adoramos saber que tomaste essa decisão e queremos fazer vida contigo. E antes de nós terminarmos, quero fazer-te um convite muito especial. No próximo domingo, por que não escolheres estar connosco presencialmente? Pode ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.